A violência doméstica preocupa muitos brasileiros, ainda mais quando se volta contra as crianças, principalmente. Nós tivemos aí uma série de fatos que marcaram esse mês passado, de violência doméstica e ações e reações que se tem, por até mesmo ações de crimes passionais que envolvem a criança como principal vítima. E vamos falar um pouquinho sobre essa violência doméstica no ambiente familiar e os reflexos disso no Poder Judiciário. Eu converso agora com a advogada Fernanda Benvenuto. Ela é formada em Direito, cartorária na Vara da Família de Maringá há 10 anos e doutoranda na área de Educação. Professora Fernanda, doutora Fernanda, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando se fala de violência doméstica, a gente assistiu aí mês passado uma série de ações de crimes que envolvem dentro do ambiente doméstico a agressão a crianças, morte por arma de fogo, espancamento que leva à morte. Como é que a senhora, no exercício da sua função, entende esse tipo de situação? Como é que a gente pode compreender essa violência?
A violência doméstica, ela tem uma série de fases, né, Gilson? O agressor, ele não age diretamente num primeiro momento. Ele vê uma possibilidade de se instituir como possuidor da situação, e aí ele vai mostrando com condutas e atitudes como que ele gostaria de exercer esse tipo de violência, né? Quando falamos em violência doméstica, a gente fala numa série de atitudes. As pessoas associam, muitas das vezes, apenas a agressões físicas ou situações um pouco mais graves. Mas a violência doméstica, a premissa menor dela e maior, que é a que mais é acometida dentro do ambiente doméstico, é geralmente com atitude de desrespeito, né? Com atitude de, como que eu vou dizer, uma conduta em que a pessoa, ela não... Aquele núcleo para ela, por ser familiar, ele é o núcleo propiciador para que ele tenha conduta desrespeitosas com xingamentos, com desvalorizando e pormenorizando os entes da própria família. E geralmente quem sofre muito com isso, a gente já tem por números, que são mulheres e crianças, né? Mas isso pode também ser acometido na figura do homem, na figura masculina dentro do ambiente familiar, e ainda naquele ambiente familiar que envolve famílias homoafetivas, entre outros tipos de família.
A experiência profissional que a senhora tem no Poder Judiciário, não existe um crime, pelo que a senhora está colocando, que ele é anunciado previamente? Ou seja, quem convive com alguém que vai promover a agressão, ele dá sinais de que é uma pessoa violenta?
A grande maioria, vamos dizer assim, tem ciência do agressor, né? Quando as notícias de violência já vêm para nós, elas já vêm numa situação muito grave, né? A pessoa já sofreu agressão física, principalmente ali na área infantil, na área de crianças e adolescentes. Quando nós vemos essa situação, a pessoa já tinha um certo conhecimento desse agressor. Porque ele já demonstrava com atitudes agressivas, desrespeitosas, e quando vai para a área infantil, é porque ele vê na criança e no adolescente uma pessoa que não tem, vamos dizer, um preparo à sua proteção. Ele é uma pessoa mais vulnerável, ele é uma pessoa em que ele consegue agredir muito mais ou se voltar muito mais para a violência.
Então a criança, no caso, é aquele que ele pode agredir e não precisa esperar uma reação. Na prática, é uma covardia.
Exatamente, exatamente. Tanto que é inadmissível, né? Qualquer tipo de violência que se volte a um indivíduo que não tem um mínimo de defesa, que é o que a gente, na maioria das vezes, fala. Mas isso daí, Gilson, num critério até de reflexo da própria família, o que nos deixa mais, assim, talvez voltados ao combate da violência, é que muitas das vezes esse núcleo familiar, a mãe, a família extensa, que pode ser um tio, né, a avó, eles têm conhecimento do agressor. E aí o que muitas das vezes eu já me perguntei, e fazemos essas perguntas todos os dias, é se a pessoa, né, via a todo momento que ela mantinha dentro da casa dela aquele tipo de agressor. Só que daí nós nos voltamos para um problema social, né, Gilson? Muitas das vezes esse agressor é ele que acaba, ele é o, vamos dizer, ele que mantém a situação econômica da família, ou é ele que mantém pelo afeto, que a gente fala que é pelo afeto, mas na verdade ele tem um papel de dominador, né, pela situação de afeto, ele leva as pessoas, ele leva o núcleo familiar, e quando você vê, às vezes o pior não pode ser evitado, que é aquela violência em que a gente vem vendo muito comumente, em que acaba vitimando as pessoas, né, principalmente crianças e adolescentes.
É uma questão de renda e escolaridade ou não?
Gilson, a gente pode associar, mas a violência ela não está diretamente relacionada apenas a uma classe social, porque a gente tem notícias também de pessoas com estudo, pessoas formadas, pessoas assim, digamos assim, com uma base escolar, mas que também se volta à violência intrafamiliar. Agora, é claro, ela é mais acometida nas classes mais baixas, né? Principalmente quando as pessoas, elas vão dizer, elas associam a um vício ou a alguma doença, e isso daí acaba sendo, vamos dizer, tem uma certa relevância em classes mais baixas, mas a gente, eu já recebi crianças vítimas de violência em que o agressor era um dos genitores e quando você vê era um médico, por exemplo. Então, eu não associo tanto, mas por números, se a gente parar para analisar numa pesquisa direta, por números é associado um pouco à classe mais baixa. Principalmente para quem tem o vício do alcoolismo, ou para quem às vezes faz uso de algum tipo de droga, ou ainda, né, aquelas pessoas que não têm um certo estudo e acaba cometendo essas situações.
A senhora considera que a violência doméstica está aumentando ou as denúncias é que estão aumentando? As pessoas estão ficando mais violentas ou nós estamos denunciando mais as violências praticadas?
Eu associo o seguinte, a violência doméstica ela sempre existiu e antigamente ela tinha um fator negativo que era o não conseguir ter o acesso à denúncia. Hoje nós temos esse acesso, né? Na nossa cidade mesmo, na nossa comarca, nós temos muitos órgãos de atendimento para vítimas de violência doméstica, né? Nós temos a Delegacia da Mulher, a Delegacia voltada à parte da infância e juventude, nós temos os centros sociais de atendimento, né? Principalmente para vítimas, ou seja, aquelas pessoas que precisam ser protegidas, nós encaminhamos. O que nós temos que ver é que o acesso hoje, ele tornou conhecido. As pessoas sabem qual lei as protege nesse âmbito de violência. Todos conhecem que existe uma lei, a Lei Maria da Penha, para se evitar esse tipo de conduta em que as penas são bem severas. Existe o afastamento, existe imposição de multa, existe a restrição da liberdade do agressor. E, assim, nós temos hoje a vara especializada, que é a vara de violência doméstica. Então, as pessoas, elas têm tido mais conhecimento e têm procurado denunciar mais. O que eu vejo como um aspecto negativo é que a pessoa, muitas das vezes, ela dá entrada nesse tipo de denúncia decorrente de um momento de violência intrafamiliar e, muitas das vezes, ela não vai à frente para investigar ou até mesmo para se instituir uma pena, uma sanção ao agressor. Então, ela toma uma atitude inicial, mas aí, vamos dizer, é uma questão de uma semana, duas semanas, ou às vezes um tempo de processo, ela acaba voltando, né? Ela acaba se arrependendo de ter, às vezes, denunciado numa reclamação aí formal, né? Numa reclamação penal dessa violência. Esse é um aspecto negativo que a gente presencia bastante.
Aí as pessoas reclamam muito da impunidade, mas elas mesmas acabam contribuindo para o retorno da violência, para uma recorrência fazendo esse tipo de coisa, né?
Com certeza, Gilson. A gente tem que parar para pensar que a gente mobiliza uma máquina, né? E tudo envolve um custo direto, né? Você mobilizar a parte do judiciário, né? Instituir um processo, fazer todo, com que todo o aparato, que é um direito da pessoa, ante a proteção que ela tem que ter, e aí quando você vê a pessoa acaba não querendo mais continuar, e muitas das vezes, né, nós entendemos que ela não quer continuar, porque provavelmente ela vai acabar se relacionando novamente ou vai acabar perdoando o agressor, a gente acaba vendo que nós não atingimos o que nós pretenderíamos na situação, que é uma eficácia plena para se combater essa violência, né? Então, o que nós gostaríamos, assim, é que as pessoas, além de ter esse conhecimento, tivessem uma conduta mais responsável frente a esse combate, né? Mas principalmente esses que dão a abertura ao inquérito e acabam depois não querendo continuar de uma maneira. Embora, pela lei, isso daí tem que ser investigado, né? Isso daí faz parte do judiciário não deixar que a pessoa abra e feche um processo, por exemplo, a qualquer momento. Então, o juiz ele vai acabar investigando, mas acaba em acordo, né? Acaba em situações que a gente não consegue penalizar diretamente o agressor.
Doutora Fernanda, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, Gilson, obrigada a você. É sempre um prazer falar com você na rádio e nos nossos encontros pessoais aí, tá? Muito obrigada, um bom dia.
Conversei com a doutora Fernanda Benvenuto, que ela é advogada, ela é formada em Direito, cartorária na Vara da Família de Maringá, há 10 anos, e é doutorando em Educação. Ela falou sobre a violência familiar, principalmente contra crianças, e ela considera que talvez o principal problema é que, além de se fazer a denúncia, muitas das famílias retiram o processo contra o agressor. E ela considera que os agressores, eles acabam anunciando seus atos de violência, mesmo antes de uma violência física. E as famílias acabam não tendo uma medida mais preventiva, evitando que se chegue a uma violência extrema dentro do ambiente doméstico.